bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Quem fala hoje é a locutora e consultora Larissa Cesário. No decorrer dos episódios anteriores, pudemos discutir e trazer pontos de destaque dos principais domínios e desfechos acerca da avaliação multidimensional da pessoa idosa. E quais são seus impactos nos serviços e na atuação da atenção primária à saúde. Para finalizarmos nossa participação, traremos dois episódios extras acerca dos principais instrumentos aplicados para avaliação multidimensional da pessoa idosa, que permitem ter uma visão panorâmica de todas as questões, incluindo a investigação de vários aspectos, tais como físico, mental, funcional, social, ambiental e outros específicos. Para abordar mais sobre este tema, convidamos Thaís Bento Lima da Silva, gerontóloga pela Universidade de São Paulo, atua como professora no curso de graduação e pós-graduação em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, pesquisadora colaboradora do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP. Também temos como convidada Ingrid Bernardinelli, a consultora sênior da região sul, graduada em Gerontologia pela UFSCar, mestre em pós-graduação em Engenharia de Produção, também pela mesma instituição, e possui experiências na área de gestão, planejamento da aposentadoria, envelhecimento empresarial, team building, liderança, planejamento urbano e acessibilidade à pessoa idosa. Então, sejam muito bem-vindas e vamos para a nossa primeira pergunta. Qual a importância em se utilizar da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária? É com vocês.
Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa pergunta ela é bastante interessante, porque quando pensamos na avaliação multidimensional da pessoa idosa, o próprio termo multidimensional, ele nos remete a uma avaliação que é global e que vai avaliar os domínios do indivíduo, os seus aspectos sociais, psicológicos e seus aspectos biológicos. No contexto da atenção primária em saúde, a avaliação multidimensional ela tem uma importância muito relevante. Primeiro, porque quando pensamos na identificação das particularidades daquele indivíduo, daquele usuário que está frequentando o serviço, nós precisamos entender, enquanto profissionais, qual é o seu grau de autonomia, qual é o seu nível de independência, se ele é capaz de gerenciar a própria vida, se ele apresenta riscos para fragilidade na velhice. E com base nestas informações coletadas, nós, profissionais, podemos fazer um plano de gestão de casos que no Sistema Único de Saúde nós chamamos de plano terapêutico singular, que é aquele plano de cuidados que é específico para aquele indivíduo, levando em consideração as suas particularidades, a sua história de vida e o seu contexto socioeconômico. Então, a avaliação multidimensional ela vem com a importância da valorização das particularidades do indivíduo com a importância de criarmos um plano terapêutico singular para a equipe multidisciplinar e interprofissional ter condições de realizar a gestão dos cuidados integrais. Hoje, quando pensamos em políticas públicas para o envelhecimento, o Ministério da Saúde, no nosso país, destaca a importância da prevenção de riscos de fragilidade, da identificação dos perfis de fragilidade. E essa identificação é possível através de uma avaliação completa, diversificada e que tenha um conjunto de instrumentos. Então, neste sentido, é muito importante que além de termos rotineiramente, na rotina dos serviços, uma avaliação multidimensional, que os profissionais que a aplicam sejam devidamente capacitados e treinados na aplicação dessas ferramentas, assim como no processo de correção, no processo de interpretação destes dados e, posteriormente, na estruturação de relatórios. Porque a avaliação multidimensional costuma ser um tipo de ferramenta que envolve do profissional um planejamento de tempo, envolve do profissional uma compreensão das informações coletadas e, ao mesmo tempo, envolve a possibilidade de inserir os dados coletados em bases de dados do Sistema Único de Saúde que possibilitam, posteriormente, a geração de indicadores que possam ser interpretados do ponto de vista local e regional para a formulação de políticas públicas em saúde na área do envelhecimento. Então, meus apontamentos seriam esses, da relevância da avaliação multidimensional.
Isso mesmo, Thaís. É interessante a gente destacar aqui novamente, né, que os procedimentos de execução de uma boa avaliação multidimensional, ela vai possibilitar aí para a atenção básica analisar potencialidades e fragilidades da pessoa idosa, traçar planos terapêuticos, estabelecer essas medidas de acompanhamento e prevenção à saúde e também estar estabelecendo esses planos de ação tanto a nível individual quanto também coletivo da comunidade, né?
Excelentes colocações, Ingrid.
Muito bom. E nesse sentido, então, quais são os principais instrumentos utilizados para realizar a avaliação multidimensional da pessoa idosa no contexto da atenção primária?
Bom, quando a gente pensa nas características dos instrumentos, nós temos alguns instrumentos na área da geriatria e da gerontologia que são bastante populares. Esses instrumentos, eles predominam o seu uso nos diversos contextos clínicos e nos diferentes níveis de atenção à saúde. No caso da atenção básica em saúde, quando a gente pensa nos aspectos avaliados do indivíduo, a gente divide em subdomínios, como a avaliação cognitiva breve, a avaliação do estado de humor. Temos também o domínio avaliação funcional e temos um outro domínio que é uma avaliação relacionada à capacidade dos sentidos, se eles estão preservados ou não. E no na questão relacionada ao domínio cognitivo, os testes que mais predominam como instrumentos de avaliação do desempenho cognitivo são o mini-exame do estado mental, que coincidentemente é o teste de rastreio cognitivo mais utilizado no mundo, não apenas no Brasil. Temos também como um teste importante de rastreio cognitivo o teste de fluência verbal, categoria animais, ao qual o indivíduo ele precisa emitir em um minuto o maior número de animais que ele se recordar. E temos o teste do desenho do relógio, em que o indivíduo é solicitado a desenhar um relógio como um mostruário de parede, colocar os números e marcar um horário solicitado. Esses três testes, inclusive, são a recomendação da Academia Brasileira de Neurologia e foi adotado como um conjunto de testes para as avaliações multidimensionais, tanto na esfera federal como em outros segmentos do poder público, como na esfera estadual e municipal de outros municípios brasileiros. No contexto do domínio funcional, as escalas que predominam são as escalas que preenchemos as informações com base na percepção de um informante que conviva com o indivíduo idoso, que costumam ser as escalas de CATES, escala de Lawton, e a escala de funcionalidade de Pfeffer. De modo geral, recomenda-se que as escalas de funcionalidade elas não sejam aplicadas na pessoa idosa, para que possamos levantar com fidedignidade se aquele indivíduo, de fato, tem autonomia e independência para gerenciar as suas atividades do cotidiano. Em relação aos instrumentos que avaliam o domínio humor, a principal escala é a escala de depressão geriátrica. Nós temos versões com diferentes números de itens. Predomina-se a versão do instrumento com 15 itens, mas há avaliações multidimensionais que incluem versões reduzidas da escala de depressão geriátrica. Temos algumas questões relacionadas à automedicação, a doenças autorrelatadas, que compõem a avaliação multidimensional, e também temos testes simples de rastreio para detectar a presença ou a preservação da acuidade visual, a preservação ou não do desempenho auditivo, e há também as escalas que avaliam suporte social, porque é muito importante numa avaliação multidimensional nós termos conhecimentos relacionados a indicadores de vulnerabilidade social. Então, quanto menor a rede de suporte social do indivíduo, mais riscos ele tem para estar em vulnerabilidade social. E aí, nesse sentido, é muito importante que se faça, com base nesse levantamento do suporte social, a construção de uma rede de apoio para que o indivíduo ele não apresente indicadores de riscos para a vulnerabilidade social. O instrumento que costumamos aplicar para o levantamento dessas informações costuma ser o mapa mínimo de relações sociais da pessoa idosa, que é um diagrama ao qual documentamos a frequência de suporte recebido nos diferentes tipos de atividades e também nas diferentes frequências, que podem ser semanais, mensais e anuais. Então, neste conjunto de escalas que são aplicadas, nós iremos gerar dados importantes referentes à vida do indivíduo e, posteriormente, correlacionar essas informações. Eu gostaria de fechar a minha fala destacando que a história de vida do indivíduo ela tem uma importância muito relevante na avaliação multidimensional e o quanto os aspectos socioculturais deste indivíduo determinam seus hábitos de vida. Então, a região ao qual ele reside, quais tipos de serviços ele tem à sua disposição, se ele frequenta algum serviço dentro do seu território de abrangência, de residência, se este indivíduo tem uma rotina preenchida, se ele faz adesão a algum tratamento médico específico, e se ele tem conhecimento de problemas de saúde diagnosticados, porque muitas vezes os indivíduos eles apresentam alguns problemas de saúde, como doenças crônicas não transmissíveis, mas não apresentam o conhecimento destas patologias. Então, não fazem a adesão ao tratamento adequado. Então, numa avaliação multidimensional, todas estas informações adicionais precisam ser coletadas e são informações que não estão presentes em alguns instrumentos, pois dependem de perguntas abertas e de um olhar subjetivo do avaliador. Eu passo a palavra para a Ingrid, para que ela possa complementar, e desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Muito obrigada, Thaís. Foi muito relevante mesmo essas informações trazidas, e eu só queria destacar que também em algumas regiões, é muito utilizado o instrumento avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, que ele representa aí uma avaliação rápida que pode ser utilizado nas UBSs, Dá para identificando, então, os problemas de saúde condicionantes aí do declínio funcional em pessoas idosas e também indica, quando necessário, a utilização de outros instrumentos mais complexos, né, que foi apontados aí anteriormente pela Thais. E esses domínios que a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa avalia são o estado nutricional, a visão, a audição, incontinência urinária, atividade sexual, humor e depressão, cognição e memória, funções dos membros superiores e inferiores, as atividades de vida diária, risco de quedas e também o suporte social. E aí ele também tem uma curta duração, né, de aplicação, de tempo de aplicação, então por isso que é bastante utilizado aí pelas UBSs. Temos também o outro instrumento, que é o IVCF-20, né, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20, que é bastante utilizado em algumas regiões também, por ser um questionário simples, capaz aí de avaliar os principais determinantes da saúde do idoso. Ele também tem uma aplicação rápida de 5 a 10 minutos e pode ser utilizado aí por qualquer profissional de saúde ou até mesmo pelo próprio idoso e seus familiares. Então, ele avalia 8 dimensões consideradas preditoras de declínio funcional e óbitos em idosos, como, por exemplo, a idade, a autopercepção da saúde, as atividades de vida diária, a cognição, o humor, a mobilidade, né, marcha, incontinência urinária, a comunicação, a presença de comorbidades múltiplas, representadas aí por polipatologias, a polifarmácia e também internações recentes. E por último, eu gostaria também de destacar um outro instrumento, que é a caderneta de saúde da pessoa idosa, que ele é um instrumento gerencial aí de empoderamento do idoso, que vai buscar identificar, a partir de instrumentos simples e de rápida também aplicação, os principais marcadores de risco de declínio funcional. Então, ele contém informações relacionadas aí ao diagnóstico de internações prévias, cirurgias realizadas, medicamentos em uso, polifarmácia, dados antropométricos, né, como peso, estrutura, IMC. Ele também tem, dentro da caderneta, o VES-13, que também é um outro instrumento aí bastante utilizado, informações complementares como cognição, humor, avaliação ambiental, quedas, identificação de dor crônica, hábitos de vida, controle de pressão arterial. Então, ele também é um instrumento aí bem completo para estar fazendo e realizando essa avaliação multidimensional. Mas, como a Thais destacou anteriormente, é importante, além da região, destacar qual que é o melhor instrumento aí para se aplicar para a população da sua região, devemos também ter um olhar mais importante para a forma de otimização desses dados em resultados, alinhando aí os objetivos da avaliação para que se possa, né, definir e validar os indicadores necessários para estar monitorando, né, a atenção à saúde do indivíduo ou também da comunidade. Então, por exemplo, citando aqui alguns indicadores, saber qual que é a proporção de idosos com alguma limitação física, qual que é a proporção de idosos com diabetes ou hipertensão em atendimento pela atenção primária, quantidade também de testes rápidos, né, realizados, como HIV, hepatite C, o número de encaminhamentos para serviços de atendimento domiciliar, entre outros.
Muito bom. Gostaria, então, de agradecer às convidadas de hoje e também a você, ouvinte, que esteve nos acompanhando nessa jornada. Não se esqueça de acessar os outros episódios que estão disponíveis no site da Gero Brasil, que trata de todos os desfechos da avaliação multidimensional de saúde da pessoa idosa. E diante de tudo que vimos hoje, reforçamos a importância de se implementar essa avaliação multidimensional na atenção primária em sua região. Lembrando que no próximo e último episódio, iremos abordar um pouco mais sobre o sistema eSUS e a otimização dos dados, indicando como essas informações alimentam as bases de dados do SUS, geram indicadores e fomentam políticas e programas. Contamos com todos vocês. Obrigada mais uma vez e até breve!